Como podemos interpretar, pergunta uma pessoa, a frase bíblica, tomar o céu de assalto? Tem uma frase na Bíblia assim, que a gente não sabe como era originalmente, mas ela chegou até nós assim, tomar o céu de assalto. O que quer dizer isto? O que nós chamamos de céu é um nível além do mental. Hoje, para nós, o céu é o nível intuitivo, não é? No nível intuicional que nós estamos num nível de consciência já superior, que nós chamamos de céu. Tomar o céu de assalto quer dizer que, até você chegar no nível intuitivo, você tem tanto obstáculo no físico, no astral e no mental, que você tem que tomar o céu de assalto. Você não pode lidar com diplomacia, com esses níveis onde as coisas são caóticas, no etérico, no astral e no mental planetário. Então, para chegar no nível intuitivo do planeta, você tem que tomar de assalto. Você tem que fazer um pouco de força para atravessar esses níveis. Quer dizer, tomar de assalto. Mas pode haver outras interpretações que, como nós sabemos, esses livros têm sempre inúmeras interpretações. Mas vocês não esperem chegar no nível intuitivo ou no nível espiritual levado de padiola, né? Ou de automóvel. Então você tem que tomar de assalto. Você vai encontrar pelo caminho muitos bandidos. E você tem, então, que saber atravessar esse nível etérico-físico, você tem que saber atravessar esse nível astral-emocional, e você tem que saber atravessar principalmente o nível mental. Então você precisa resolver e tomar de assalto mesmo o nível intuitivo. Isto aqui é. Enfim, você tem que estar, como estamos, no nível físico, no nível astral e no nível mental, tendo sempre presente a existência dos níveis superiores, senão você não aguenta. Porque você não tem força para estar nesses níveis, atravessando esses níveis incólumes. Atravessar o nível astral e atravessar o nível mental humano é preciso rapidamente, quanto mais rápido possível, tomar de assalto o nível superior. E cada um de nós vai fazer aquilo que tiver de fazer nesse campo. E se para nos libertarmos do karma material, devemos trabalhar de forma desinteressada. Não só trabalhar de forma desinteressada, mas principalmente termos desapego pelo fruto da ação. Então, se você faz uma coisa esperando um resultado, contando com o fruto daquela ação, isto cria karma. É só quando você age sem contar com o fruto da ação e se desapegando do que está fazendo, é que cria menos karma ou quase nada. E esta pessoa que diz que nada a preenche e parece que ela anda solta no ar. Quando nada nos preenche, é porque nós temos realmente que buscar o eu superior. Quando nada nos preenche, é porque chegou a hora de nós sermos preenchidos pela energia do eu interno. Então não busque nada que te preencha fora de você, porque nada vai preencher mesmo. Precisa cuidar de se voltar para o eu interno, porque é aí que você vai ser preenchida. E uma pessoa pergunta se lealdade e fidelidade são sinônimos. Lealdade parece uma qualidade da personalidade. Lealdade é uma qualidade daquele que é sincero. Fidelidade é uma coisa mais profunda. Fidelidade vem da nossa identificação interna com alguém ou com alguma coisa. A fidelidade é fruto da identificação, de forma que a fidelidade é uma coisa verdadeira, interna. A lealdade é da personalidade. Uma pessoa diz que trabalha como médica em um serviço público e que exigem de nós, médicos, que atendamos grande quantidade de pessoas em pouco tempo. Venho tentando modificar esta realidade, mas a pressão é muito grande e estou precisando trabalhar para o meu sustento. Fico triste de não poder dar o atendimento que gostaria. Como posso proceder? Bem, se você está disposta mesmo a atender, atenda gratuitamente em suas horas vagas. Você faz lá no seu serviço público o que precisa fazer por regulamento e nas suas horas de descanso você atenda gratuitamente e no ritmo que você acha que deve atender, nos domingos, nos feriados, porque no serviço público há domingos, feriados, férias, então aí você atenda gratuitamente nesses períodos. E uma pessoa vem levando a um grupo o ensinamento de livros espiritualistas. Mas ele percebe o desinteresse das pessoas por tais assuntos. Parece que são refratários ao ensinamento superior. E ele pergunta se seria pertinente prosseguir com esse trabalho, independentemente da reação das pessoas. Nós consideramos que a gente passa um ensinamento se a pessoa está interessada. Se a pessoa está aberta àquele ensinamento. Se ela não está interessada, ou se ela não está aberta, ou se ela está recusando, nós não vamos perder energia com isso. Adiantar uma coisa para alguém quando ele ainda não está preparado para receber aquilo pode significar um fechamento dele. Uma pessoa está fazendo várias perguntas a respeito das casas. Por exemplo, o que são realmente as nossas casas? Qual é a verdadeira função das casas, etc.? Então, uma casa pode ser um símbolo da nossa estabilidade numa certa etapa da vida. Então nós não teríamos que ser apegados às casas, porque elas correspondem a uma etapa nossa. E eventualmente, se muda aquela etapa, muda a casa. A casa não é o importante é a etapa que a gente está vivendo. E uma casa pode estar correspondendo a esta etapa. Agora, qual é a verdadeira função das casas? Bem, além deste símbolo, uma casa pode estar nos abrigando e dar-nos também uma certa privacidade básica. Numa casa, você pode, por exemplo, desenvolver a sua aura e a casa fica impregnada daquela aura. Então a casa passa a ser uma espécie de representante daquilo que você emana. Tanto assim que quando você troca o habitante de uma casa, a casa pode ficar a mesma materialmente, mas ela muda. A energia da casa muda. Então nós estando numa casa, estamos com a oportunidade de construir um núcleo de energia ali. A casa se presta para isso. E o que acontece com os planos sutis das casas materiais? Então, uma casa não está só no plano físico. Tudo que existe no plano físico tem uma contraparte no plano etérico, no plano astral e até no plano mental. Então, se a sua casa tem uma certa importância para você, você no plano mental cria uma forma pensamento sobre aquela casa. E lá no plano mental, essa forma começa a agir. E essa forma pensamento no plano mental vai se transformando, vai mudando à medida que você vai vivendo coisas diferentes naquela casa. À medida que aquela casa muda de símbolo para você. E a outra pergunta é: qual é o cuidado que se deve dar às casas? Então, se é um local onde você tem um ponto firme para manter a sua aura equilibrada, portanto manter ali um ponto de radiação, uma casa deve ser ordenada e limpa. Não tem muito sentido você ter uma casa que não esteja ordenada e nem limpa, porque aí ela é um mero abrigo, mas deixa de cumprir todas as outras finalidades suas. E a última pergunta é: quando os donos das casas desencarnam, que cuidado se deve ter com a casa? Então, aqui, os donos das casas. Tudo isto não precisa representar possessividade, porque a casa é uma coisa material, e quando você não precisa mais dela, ela pode ser cedida a outro. Não precisa haver aqui um senso de posse. Então, quando quem morava naquela casa desencarna, o normal é que outra pessoa ocupe e que crie ali o seu núcleo, crie ali um núcleo diferente. Nós teríamos que usar as casas, fazer todo este trabalho ali, mas não estarmos identificados com esta casa, porque ela serve aqui no plano físico, na nossa vida física. Mas aquilo não deve ser para nós um ponto fixo, como se fosse o nosso lugar. Nós podemos mudar de lugar a qualquer hora. A nossa verdadeira casa, isto é, o nosso centro de verdadeira estabilidade e de verdadeira segurança, não é dentro destas casas materiais, que podem servir para muitas coisas, como vimos. Mas o nosso ponto de segurança, o nosso ponto firme, é no nosso interior. Então, no fundo, essas casas são provisórias, são circunstanciais. Mas a nossa verdadeira casa é aquele ponto que não muda, aquele ponto interno. Ali é que é a nossa casa. Se nós não estamos seguros no nosso ponto interno, não há casa externa que nos sirva. Por que que as pessoas custam tanto para encontrar uma casa e as casas não servem para elas? Porque elas não encontraram a sua verdadeira casa. Quando a gente encontra realmente o verdadeiro ponto, qualquer casa serve. Mas quando a gente começa a criar muitos problemas com as casas, é porque realmente não encontrou aquele ponto e está dependente de uma coisa como esta. Uma coisa que está ali para nos servir, para nos ajudar, bem temporariamente, não é? Enquanto tem alguma função, mas aquilo não é o nosso ponto fixo, aquilo não é o nosso motivo de segurança. A vida de superfície tem uma série de coisas engraçadas. Por exemplo, quando diz a casa própria, estão tão imbuídos disto que dizem a casa própria com a maior tranquilidade. Quer dizer, uma coisa que ninguém pode tocar, própria, só da pessoa. Quando aquilo pode servir a muita gente, não é? Dependendo das circunstâncias e dependendo das necessidades. Mas, enfim, uma pessoa estava lendo A Nave de Noé e cita aqui uma frase: o período de permanência da nave é uma etapa de esclarecimento, de reconhecimento e uma oportunidade para um consciente assumir a sua nova posição de colaboração a um plano maior. E esta pessoa pergunta, mas nós não estamos já nessa nave? Então, a nave é um estado de consciência no qual nós podemos já estar, ou podemos não estar ainda. Lendo o livro, nós percebemos em que pontos nós temos que nos tornar mais seguros de nós mesmos. Vemos os pontos que precisamos desenvolver em nós, etc., para nos sentirmos realmente na nave. Isto é, nos sentirmos à vontade e reconhecendo um certo estado de consciência no qual nós nos encontramos. E uma pessoa, ao entrar na oca da vigília permanente, teve a seguinte visão. O chão de paralelepípedo da oca se transformou em um chão de areia. O que isto quer dizer? Existe uma parábola que é a casa construída sobre a areia. Quando você constrói uma casa sobre a areia, ela acaba caindo. Mas se você constrói a casa sobre pedra, aí ela fica mais firme. Diz a parábola que ela não cai. Na oca da vigília, o chão de paralelepípedo simboliza a nossa construção sobre a pedra. Isto é, aquilo simboliza que nós, se fazemos um alinhamento e se nós nos colocamos dentro de nós, nós estamos construindo sobre as pedras. Por isso o chão é de pedra. Simbólico. E se ali a pessoa viu o chão se transformar num chão de areia, é porque ela estava numa atitude vacilante. Ela não estava numa atitude firme. Ela não estava com clareza a respeito do que estava fazendo ali. Então ali nós estamos construindo sobre as pedras e não sobre a areia. E uma pessoa sonhou, quando vinha para a figueira, sonhou com 6 pérolas. 3 eram pequenas e as outras eram um pouco maiores. E ela gostaria de saber o que isso significa. Então, as pérolas significam oportunidades valiosas, oportunidades preciosas, não oportunidades destas normais que a gente tem o tempo todo, mas uma oportunidade que se destaque, mais valiosa. E uma pessoa diz que já fez de tudo para desenvolver a força de vontade, o primeiro raio, mas parece que não vou conseguir nunca, ele diz, porque acabo sempre cedendo às provas mais primárias para uma alma que almeja evolução e que já possui certa instrução. Embora eu saiba que deva fazer a minha própria parte, eu não consigo fazer isto sozinho. Será que sou uma pessoa de pouca fé? Até quando se travará esta batalha? Onde estarei eu perdendo um tempo precioso? As nossas encarnações aqui na Terra são uma série de provas, são uma série de aulas. Cada encarnação é uma aula, cada encarnação é uma instrução que nós estamos recebendo. Então, cada vida nos traz muitos ensinamentos. Agora, como numa vida nós estamos trabalhando uma determinada coisa, numa outra vida estamos trabalhando outra coisa. Então, cada vida é uma escola, cada vida são diferentes provas. E nós podemos, digamos, encerrar um ciclo com uma prova, e depois, na vida seguinte, temos uma nova prova. E, às vezes, esta nova prova da vida seguinte é acrescida dos restos da vida passada que não foram resolvidos. Porque nem sempre nós lidamos com uma prova assim tão bem que ela se esgote. Nós lidamos com uma prova até que a gente possa ganhar outra prova. Mas ficaram resíduos da prova anterior, percebe? Então, há vidas em que nós estamos com a prova daquela vida e com vários resíduos antigos ainda para resolver. Então, são vidas cheias de provas, cheias de diferentes provas. Isso é muito interessante para quem estuda, para quem busca uma evolução. Em cada prova, em cada situação, procura compreender mais as coisas. Em vez de lutar, em vez de se lamentar, procura compreender. Porque tudo que a gente precisa está naquelas provas. Tudo que nós necessitamos para crescer em consciência está naquela situação. E quando nós deixamos de ver isso tudo como sofrimento, como obstáculo, nós vamos aprendendo mais. Mas esta pessoa poderia ler Hora de Crescer Interiormente, que é um livro que fala sobre os 12 trabalhos de Hércules, só que nós é que somos os Hércules. Isto é, nós é que temos que passar por aqueles trabalhos. Cada trabalho é hercúleo até que ele seja realmente resolvido. É preciso ser um Hércules para realmente resolver totalmente até o fim um trabalho. E lendo A Hora de Crescer Interiormente, nós podemos ali reconhecer o trabalho básico daquela nossa encarnação. Então, de repente, a gente descobre ali, num dos trabalhos de Hércules, que são trabalhos que nós todos desempenhamos, porque Hércules ali está simbolizando cada um de nós. Então, nós podemos reconhecer ali qual é o trabalho principal da nossa vida. E ali ver como Hércules o resolveu, como é que Hércules o realizou. E nós vemos o quanto é simples essa solução, porque Hércules era um homem aparentemente primitivo e resolveu todos os trabalhos. De forma que os trabalhos são simples, somos nós que complicamos. Então, quando nós reconhecemos tudo um trabalho, aquilo se torna simples. E aí é só resolver. Agora, se nós começamos a florear, se nós começamos a dramatizar, a especular, aí o trabalho vai ficando complicado, à medida que a nossa mente o vai complicando. Então as vidas poderiam ser muito simples, se a gente as aceitasse basicamente e as desenvolvesse como devem ser desenvolvidas. Agora, como a gente complica, as vidas se tornam muito complicadas. Mas ali no livro, esta pessoa pode encontrar muitas chaves para o trabalho dela ou para os trabalhos dela. Vocês tiveram então, não é, esta manhã, um estudo que foi muito interessante, principalmente quando diz que a respiração é muito simples, não é? Porque pessoas que complicam muito isto. Tem gente que entra até em escola, como na época do Hatha Yoga, para fazer vários tipos de respiração, e a respiração é realmente muito simples, e esse Hatha Yoga não se usa mais, não é? Aliás, alguém pode usá-lo, mas não é mais necessário. Mas a respiração é muito simples. E segundo o que a gente ouviu hoje de manhã, não precisa de professor A respiração somos nós com nós mesmos. Isso é muito básico para a gente respirar direito. Se acenou as ligações da respiração com a alma e a ligação da respiração com nossa situação espiritual, com nosso trabalho espiritual, etc. E tem mesmo muito que ver. É muito importante a respiração, porque através dela nós podemos chegar a perceber a energia da alma. Então a alma não está no corpo físico. E nós não podemos contatar a alma por nenhum processo artificial. Mas a respiração, ela pode nos levar a nos aproximar disto. Porque a alma pulsa de maneira semelhante à pulsação do cosmos. Então é como se a alma fosse um cosmos em miniatura. A alma tem uma pulsação, a alma tem um movimento que corresponde à pulsação do cosmos. Quando nós damos um suspiro bem profundo, que vocês ouviram falar hoje, um suspiro bem profundo, este suspiro bem profundo, ele acompanha a ação energética da alma, não o respiro comum. O respiro profundo começa a acompanhar este respiro da alma. E através de um respiro profundo, bem feito, bem sincero, bem verdadeiro, um respiro profundo de quem está realmente procurando alguma coisa, isto vai fazer com que a energia da alma se torne perceptível para nós. Então veja como é importante esta respiração. Só que o respiro profundo é um pouco diferente da respiração normal, né? Então esse respiro profundo nos leva a perceber um pouco a energia da alma através de outras vias. Por isso, nós teríamos que cuidar dos nossos órgãos da respiração. Porque não é só uma questão de saúde física, mas é uma questão de, eventualmente, através desta respiração profunda, desse suspiro, enfim, pelo método que vocês vão pessoalmente encontrar, isto vai abrir caminhos para você começar a perceber coisas da alma. Você começará a perceber a pulsação da alma até, de alguma forma. Tanto assim que a hierarquia espiritual dá alguns conselhos para quem quer respirar direito. E não dá os conselhos que nós já conhecemos, que sabemos que devemos cuidar disto, nem sempre cuidamos, mas sabemos. E do ponto de vista de tornar o mais puro possível os nossos órgãos respiratórios, a hierarquia espiritual aconselha valeriana, hortelã, ervas que podem ser usadas de alguma forma, que nós podemos ir descobrindo. Por exemplo, a essência das maçãs é uma coisa indicada pela hierarquia cósmica para se ter uma respiração bem desimpedida. As maçãs, a essência da maçã, é muito útil à respiração. Outra coisa importante para nós termos esta respiração correta, pura, é nós conservarmos o estômago e os intestinos limpos. Então, se nós temos os intestinos não limpos, ou se o nosso estômago não está bem regulado, isto não deixa a respiração ser pura. Então, a respiração pura não tem a ver só com o ar que você está respirando. Mas tem a ver com muitos outros fatos, não? Que você tem que cuidar paralelamente. Agora, a hierarquia indica o uso de certas resinas para conservar puros os pulmões. Então, os pulmões são um órgão tão delicado que eles podem se purificar com o uso de certas resinas, resinas de certas plantas. E o setor saúde e cura de Figueira teria que, a uma certa altura, assumir este trabalho com respeito à respiração. Mas não no sentido de nós ficarmos tendo aulas de como respirar, porque já vimos hoje, estamos repetindo agora, que isso é uma coisa pessoal, individual de cada um, e cada um faz no seu próprio ritmo correto. Mas o setor saúde e cura, aqui em Figueira, que está aqui em função do espírito, está aqui em função da nossa evolução sutil, poderá ir buscando resinas e plantas que possam delas serem feitas produtos que possam purificar, limpar o nosso sistema respiratório. E isso pode ser muito útil para quem mora nas cidades, para quem está em ambientes mais contaminados do ponto de vista do ar. Coisa que não acontece tanto aqui, e é também por isso que um centro espiritual geralmente é feito no campo. Por quê? Não pelo sossego ou para a ausência de barulho, não é só isso, mas principalmente por causa da respiração das pessoas. A respiração é muito ligada com todo o trabalho espiritual, pelos motivos que estamos vendo. Agora, essa pureza da respiração não depende somente de você estar purificando os pulmões e os órgãos respiratórios, mas ela também depende do funcionamento das glândulas todas. Todas as glândulas devem estar funcionando bem, equilibradamente, para que nós tenhamos uma pureza respiratória. Então, o setor saúde e cura, aqui, se for abordar este tema, então teria que começar com glândulas, depois começar com o uso de certas resinas, para irmos passando, então, para esta purificação, para esta pureza do nosso aparelho respiratório. Nós sabemos que o melhor exercício respiratório não é esse que a gente faz sentado no yoga e outros exercícios respiratórios. O melhor exercício respiratório é o nosso trabalho cotidiano bem ordenado. Então veja que esta questão da respiração é muito ampla. Então, se nós não temos um trabalho cotidiano, rotineiro, bem ordenado, nós não teremos uma boa respiração. Embora possamos até estar fazendo um exercício correto, mas é preciso que toda a nossa vida, todos os nossos movimentos, enfim, a nossa vida cotidiana seja bem ordenada. Então, aqui, para facilitar um trabalho desse de pesquisa com respeito à pureza da nossa respiração, é preciso que o grupo esteja muito empenhado em ter uma vida ordenada, em ter uma rotina ordenada. Não uma rotina tumultuada, sem ritmo, toda misturada. Quer dizer, tudo isto afeta a respiração. Tudo isto impede que se tenha uma boa respiração. E ter uma boa respiração, como se viu, significa estar abrindo um caminho para nós começarmos a perceber coisas da alma, perceber os ritmos da alma e irmos colocando bem naturalmente os ritmos da alma aqui na nossa vida. Cada trabalho correto que se faz com a respiração, isto é, quando nós colocamos a respiração em contato com o ritmo da alma, com aquele movimento invisível e não material da alma, nós estamos encontrando algo que a hierarquia chama de essência do espaço. O espaço, que é material também, não? Esse espaço tem uma essência. E através da respiração, nós estamos contatando esta essência. Então, todo esse trabalho com a respiração tem repercussões muito amplas. Mas precisaria que a gente tivesse uma íntima e verdadeira aspiração a entrar em um ritmo superior. Isto é, nós todos nesta civilização somos praticamente esmagados por um certo ritmo, não é? O ritmo da vida externa, nós sabemos como é. E isto é o contrário do que deveria acontecer para o desenvolvimento espiritual do indivíduo, que seria através da respiração também, se ele está encarnado, e que não pode se dar corretamente por causa de toda esta correria, não corresponder a um ritmo cósmico, não corresponder a um ritmo ordenado. E aqui tem outras notas que eu acho que podem ser úteis neste momento, já que nós estamos com esse trabalho hoje e estamos interessados nele. Nós podemos encontrar a nossa forma ideal de respirar, segundo a nossa compreensão, experimentar mesmo. E quando nós encontramos uma forma que para nós está bem para respirar, aquela forma usarmos durante uns 5 minutos cada manhã. Então, nenhum de nós vai dizer, respire de tal forma. Vocês é que têm que encontrar. Você tem que encontrar a sua forma de respirar bem naquele momento. Encontrado isso, fazer 5 minutos de respiração consciente cada manhã. Porque isto vai dar a vocês uma base para vocês respirarem da melhor maneira possível durante o dia. Mesmo que vocês esqueçam, que vocês saiam da sua forma, que vocês se deixem influenciar, ou que às vezes fiquem respirando ar excessivamente contaminado. Mas esses 5 minutos de manhã, na forma correta e na forma que para vocês é a melhor de todas, isto mantém o dia inteiro no melhor nível possível. Isto eleva o tipo de respiração que vocês vão ter durante o dia. Outra coisa boa para nós chegarmos a um equilíbrio nisso e para nós conseguirmos uma forma correta de respirar é, por exemplo, nós irmos a uma certa altura e lá respirarem profundamente. Então, você respirar profundamente num lugar de uma certa elevação é muito diferente do que você respirar profundamente em uma outra altura. Agora, quando se respira profundamente numa certa altura, vamos facilmente entrar em contato com certos níveis do plano astral. Então, aqui tem que ter cuidado. Então a gente não diz para todo mundo, olha, vá respirar lá, porque a gente não sabe o estado daquela pessoa. Então se ela vai lá, e se ela está confusa emocionalmente, se ela está emocionalmente em contato com muitos conflitos e coisas, respirando profundamente numa certa altitude, nós vamos entrar em contato não com os níveis mais elevados do nosso astral. Então aqui já está uma coisa que precisa ser usada com cuidado, que precisa ser usada com critério. Agora, existem certas atitudes nossas que facilitam a respiração correta e outras atitudes que dificultam a respiração correta. Veja como a respiração é muito sensível, como a respiração segue os nossos estados. Se nós estamos, por exemplo, numa atitude de que já sabemos tudo, de que temos pouco que aprender. Enfim, se a gente perde aquela consciência de que é sempre aluno, se a gente perde esta consciência, a gente não vai respirar direito. Materialmente você pode até estar respirando direito, mas não está. Porque essa autossuficiência, do ponto de vista de coisas que a gente não sabe, porque a maior parte das coisas nós não sabemos. Mesmo os sábios sabe uma mínima parte do que poderá vir a saber. De forma que, se considerar sabedor completo de alguma coisa, esse nunca vai respirar direito. Isso está completamente ligado. Agora, ser sincero ajuda a respiração. Ser falso impede a respiração correta. Você pode até materialmente estar correto, mas não está respirando realmente, porque você é falso. Você não está sendo sincero e você não está sendo verdadeiro. A respiração correta está coligada a você ser verdadeiro, a você ser honesto e ser sincero. E claro, isso todo mundo sabe, mas não custa lembrar, a respiração se altera quando você se envolve com alguma coisa que esteja acontecendo. Isso imediatamente ela se altera. Mesmo que você esteja controlado, se você está envolvido em algum nível, a respiração está alterada. A respiração não é como seria. Quando você está envolvido, você não está na sua verdadeira respiração. A sua respiração é falsa. Sua respiração não corresponde àquilo que seria o seu movimento de querer se identificar com os movimentos da alma e assim por diante. Então, se nós queremos realmente, não, cuidar da respiração, depois de tantas coisas que já sabemos, nós teríamos que intensificar a nossa aspiração na busca do invisível. Isto é, se você está perseguindo uma coisa concreta, se você está perseguindo uma coisa material, se você está perseguindo algo dentro da lei material, você pode estar respirando até bem. Agora, se a sua busca é pelo invisível, aí a sua respiração vai mudar de nível, sua respiração vai mudar de qualidade, porque todo esse trabalho respiratório tem a ver com o invisível. Porque tem a ver com o espírito, tem a ver com o invisível. Então ela está ligada com a busca que o indivíduo faz, a busca que o indivíduo está fazendo daquilo que é invisível, daquilo que é desconhecido. Então existe uma forma de você ficar ansioso, e aí perturba a respiração imediatamente, ou você está simplesmente, tranquilamente, harmoniosamente, naturalmente, buscando o invisível. Embora tratando das coisas visíveis com toda a seriedade que temos que tratar, mas no fundo nós estamos buscando o que é invisível. De forma que uma pessoa totalmente materialista dificilmente vai estar respirando como deve. Ela pode até clinicamente estar respirando bem, mas não era assim que ela devia estar respirando. Para ela estar respirando da forma como é, ela teria que realmente estar fazendo uma busca espiritual que ela não pretende concretizar, mas ela está buscando é aquilo. Veja a respiração como é sutil, como isto é espiritual. Quando nós inalamos nessas condições e nessa atitude, quando nós inalamos, o que vai acontecer externamente é que as células do corpo tendem a se manter jovens. Então, respiração correta não é sinônimo de a gente não querer envelhecer. Não é para isso que se faz. Mas a respiração correta mantém as células jovens. E nós vamos deixar o corpo no melhor estado possível naqueles anos que nos cabe viver, que nos cabe usá-lo. Se nós fazemos tudo isso procurando compreender o nosso ritmo interior, a respiração vai facilitar isto e nós vamos ter muito mais chance de compreender este ritmo. Isto tudo é o contrário da inação, é o contrário da indolência, é o contrário da omissão. Então, nós temos que estar ativos, não é só fisicamente. Se nós nos omitimos em algo que nos cabe, a respiração está prejudicada. Então, essa inação, este relaxamento, não fazer aquilo que nos cabe, nos omitirmos, tudo isto é contrário à respiração. Esta respiração correta tem a possibilidade de nos coligar com um certo estado de tensão. Tensão não é coisa nervosa. Tensão é um estado de correta sintonia. Ali nós estamos corretamente tensos. Estamos como uma corda de um instrumento musical que está tensa. Aquela corda está no ponto de ser tocada. Se ela não está tensa, ela não tem um som que se precisa. Ela tem que estar tensa, aquela corda tem que estar com uma certa tensão. É assim que nós temos que estar, como um instrumento musical. E aí a respiração é tranquila. Com isto tudo, nós vamos verificar que o número de respirações por minuto vai diminuindo. Hoje, no estudo, se citou como normal os 8 movimentos respiratórios, que é o normal. Quem respira mais de 8 vezes tem que se acalmar, porque mais de 8 vezes não é normal. Esses 8 movimentos por minuto, isto é o normal. Agora, se a respiração vai se coligando com os ritmos internos, a tendência é diminuir este número. Diminuir o número das respirações que se faz por minuto é bom nós trabalharmos isso se temos mais de 8 movimentos. Mas se chegou a 8, não tem mais que fazer exercício algum para diminuir. Porque tem gente que respira até 3 vezes, ou 2 vezes, eu já conheci. Mas não se chega a isso por exercício. Você tem que cuidar de chegar a 8 movimentos por minuto, porque isto é sadio, isto é o normal. Chegando ao normal, você trabalhando todo o resto, isto vai diminuindo. E uma das formas de nós sabermos como estão os nossos ritmos internos é vendo quantos movimentos respiratórios nós temos por minuto. Se é menos de 8, as coisas vão bem. Então isto tem que ser absolutamente natural. Senão não vai bem, não. Porque o normal é 8. Menos de 8 não é normal. E a menos de 8 se pode chegar por todo esse conjunto de trabalhos e por todo esse conjunto de providências. E se vai aos poucos, 7, 6, 5, etc., que é muito raro ir aquém de 8. Mas isto existe. E isto, repito, não é com exercício que se faz, mas isto é possível. E isso sendo possível, é claro que o indivíduo se transforma bastante. Existe uma verdadeira transformação no indivíduo.